Domingo Sport Show, para falar um pouco mais de Inter e Corinthians, para falar um pouco também de Campeonato Brasileiro, com nosso colega jornalista do Grupo Globo, Alexandre Losetti. Bom dia, Losetti.
Bom dia, Maiago. Prazer falar contigo e com o ouvinte da Gaúcha, claro.
Corinthians e Inter, talvez aí o grande jogo desta rodada, né, pela tradição, pelo tamanho dos dois times. E também, né, por a gente estar aí vendo que ambos brigam pela mesma coisa nesse campeonato. Não mais pelo título, que ficou distante, mas por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. É o que é possível para estes dois times. O que é que tu espera desse enfrentamento hoje aqui no Beira-Rio, em Porto Alegre, Losetti?
Rapaz, é o que é possível. São times que viveram oscilações de objetivos dentro da temporada, né? Esperava-se talvez mais do Internacional lá no início, um time brigando pelo título, mas o ano começou com o Inter brigando pelo título brasileiro, depois esperava-se uma melhora, uma evolução que não veio com o Ramires. Imaginou-se que o Inter pudesse passar sufoco, passar apuro, estar numa situação que hoje similar a que o Grêmio se encontra, mas o time melhorou demais com o Diego Aguirre. Apesar aí de duas rodadas ruins, essas últimas contra Bragantino e Palmeiras, acho que é um dos melhores trabalhos de um treinador no Campeonato Brasileiro e talvez o menos falado dentre esses bons trabalhos que tem por aí. E o Corinthians começou o campeonato e nós olhávamos para o time do Corinthians e todos os torcedores, inclusive, diziam: se não for rebaixado, se não brigar pelo rebaixamento ou contra o rebaixamento até o final, já vai ser uma vitória. Chegaram os reforços, a expectativa aumentou, acho que além da conta, e tem feito com que o técnico pague um pouquinho dessa conta, com algumas frustrações também recentes nas últimas rodadas. Então acho que são times que têm trajetórias de oscilações similares, algumas características parecidas, mas eu vejo o Internacional mais fortalecido nesse momento, jogando melhor do que o Corinthians, com mais variações, principalmente mais possibilidades ofensivas do que o time do Corinthians, com alguns jogadores em fases muito boas, em momentos muito bons, talvez atingindo aí o auge da temporada. Acho um jogo equilibrado, dois times que se defendem muito bem, organizados, compactos. A questão é o que acontece quando esses times conseguem ter a bola, e aí eu acho que o Inter tem se destacado um pouco mais.
O Silvinho ainda tem clima para permanecer, Losetti?
Eu espero que tenha, Maiago, porque como a gente define hoje o fim do clima, ou a ausência de um clima, ou o fim da linha para um treinador no futebol brasileiro? Essa semana nós tivemos a principal torcida organizada do Corinthians emitindo uma nota oficial se dizendo contra a presença do Silvinho. No dia seguinte, talvez até motivado também por essa nota de um grupo que exerce influência dentro do clube, isso a gente sabe que não acontece só no Corinthians, muitos clubes gigantes do futebol brasileiro têm uma ala política e que tem total tráfico de influência com torcidas organizadas, e aí no dia seguinte uma reunião de conselheiros analisando, e aí eu acho que acaba ficando a situação de um treinador, seja o Silvinho, seja ele qual for, mas nesse caso específico o Silvinho, nas mãos de muita gente que simplesmente não tem capacidade de avaliar o trabalho, nem torcedores organizados, nem conselheiros, esse órgão que só o futebol brasileiro ainda sustenta, né? ou no futebol de primeira linha, os conselhos deliberativos, né? São pessoas que simplesmente não têm assim, know-how para dizer se o Silvinho ainda pode ser o técnico, ainda pode melhorar o time, ainda pode construir algo além do que ele fez até agora. O Corinthians, esse time que a gente tem visto do Corinthians é um time muito recente, com Renato Augusto, com Juliano, com Roger Guedes, o William está machucado, mas nessa formação, nessa composição de jogadores, é uma equipe que precisa de mais tempo, que tem problemas que precisam ser solucionados, e acho que o Silvinho pode melhorar o time. Mas eu espero que o Corinthians não ceda a esse tipo de pressão repetitivo e essa roda do atraso que insiste em girar e jogar a gente para trás.
Pois é, até um próprio vídeo aí do Marcelinho Carioca que não contribui em nada, né? De um jogador que é ídolo no Corinthians e que, de certa forma, impacta, né, também no dia a dia do clube, não acha, Losetti?
Eu acho uma baixaria, para ser muito sincero, Maiago. Eu acho, aliás, a forma como alguns ex-jogadores, não só do Corinthians, tem se manifestado em redes sociais contra jogadores, contra treinadores das equipes, acho agressivo, acho feio, acho desrespeitoso. Olha, mais um elemento, quer dizer, quem que a gente tem aí, falando do Silvinho, um grande ídolo, um dos maiores jogadores da história do clube, falando da roupa dele, da forma como ele se comporta na beira do campo, quer dizer, uma coisa assim, pequena demais, torcidas organizadas e conselheiros. E aí conselheiros da oposição, conselheiros da situação. Quer dizer, quando você junta tudo isso, para mim não existe nenhum elemento forte para o presidente do Corinthians resolver trocar o treinador. Baseia-se no que a análise dele? Se ele tem uma equipe de trabalho na qual ele confia, uma equipe técnica, um olhar para frente, uma convicção, uma meta, ele tem que expor isso de maneira clara. O presidente não fez isso, disse que o Silvinho continua trabalhando normalmente, que a diretoria acredita no trabalho dele, e a gente sabe que esse acreditar num estalar de dedos pode sumir. Esse vídeo do Marcelinho, achei uma coisa muito lamentável.
Muito bem. E a gente tem, né, também hoje o Atlético Mineiro com boa chance aí diante do Cuiabá, mas ontem teve um Fla-Flu e o Fluminense deu um banho de bola, hein, Lozete?
Pois é, o Fluminense mais... Pareceu mais concentrado no jogo, mais focado no que precisava fazer, mais organizado do que o Flamengo. O Flamengo, apesar de uma reunião de jogadores muito técnicos, muito bons, mas que ontem, especificamente, não aconteceu como time, né? Aquele meio campo com Diego, Thiago Maia e Andréas, três jogadores de técnica apuradíssima, mas faltou um pouco de pegada na marcação, a saída de bola meio desestruturada, né? Sem um William Arão que participe e colabora muito, sem o Felipe Luiz, que é um lateral que já começa a construir desde lá de trás. O René até fez o gol, mas é um jogador... De uma categoria bem diferente da do Felipe. Então, o Fluminense, surpreendentemente, se aproveitou muito bem de todos esses buracos, né? Todas essas lacunas. E a gente está falando de lacunas de um bom time, né? Todos esses jogadores do Flamengo que eu citei e que estiveram em campo são bons, mas ontem o Fluminense foi bem superior.
E o Renato não está tendo vida fácil aí com os 200 milhões que ele queria, né, Olozete?
Pois é, muito mais fácil falar, apontar o dedo e dizer que a responsabilidade é do outro do que dizer que a responsabilidade é sua, né? Agora, técnico nenhum do Flamengo tem vida fácil, né? E ele vive entre o Renato, se a gente parar para pensar, a trajetória de elogios e críticas é muito similar à que aconteceu com o Rogério Ceni quando ele chegou ao Flamengo. Quando ele chegou ao Flamengo, meio que elegeram ele o sucessor do Tite na seleção brasileira. Não sei se tu lembra disso, mas olha, o Rogério é o caminho natural. Para ele é chegar à seleção brasileira. O Flamengo é visto como a melhor ponte possível hoje para qualquer treinador, em razão dos jogadores que tem, do dinheiro, do orçamento, da capacidade que tem de ganhar jogos e títulos. Mas ele foi campeão brasileiro, foi campeão carioca, ganhou a Supercopa contra o Palmeiras, e dali a pouco... Não serve mais, esse treinador não vai evoluir, olha, não é técnico para o Flamengo e tal. Aí o Renato chega e uma trajetória similar, quer dizer, não existe um equilíbrio nas análises, né? Agora, de fato, ele não vai ter vida fácil pelo que ele representa, pelo personagem que ele é, e ele traz muito a coisa para ele, é muito mais do que o Rogério, por exemplo, do que qualquer outro treinador brasileiro, talvez. Ele atrai muito os holofotes para cima dele, tem o bônus e tem o ônus também. E agora está na hora dele sentir um pouquinho, dele pagar um pouquinho essa conta. Tá, não está tão cara quanto os 200 milhões, mas está começando a ficar incômoda.
Muito bem. Alexandre Lozete, do Grupo Globo, obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Um bom domingo, Lozete.
Bom domingo de futebol, Manhago, para você, para todo mundo que ouve a Gaúcha. Grande abraço.
Grande abraço. Obrigado.